Hoje, 17 de maio, é o Dia Internacional de Enfrentamento à Homofobia e à Transfobia. E a Comissão de Assuntos Sociais vai promover uma audiência pública sobre esse assunto. Quem propôs o debate foi a presidente do colegiado, senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, com quem conversamos agora. Bom dia, senadora.
Bom dia, Marcela. Prazer falar com você e ouvinte.
O prazer é todo nosso. Em 2016, de acordo com o Grupo Gay da Bahia, que é a mais antiga associação de defesa dos direitos da diversidade no Brasil, foram 347 assassinatos de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, o maior número desde o início da pesquisa, há 37 anos. Minha primeira questão é, senadora, como os parlamentares veem esses números?
Olha, tenho certeza que ninguém vai achar bonito, bom ou aceitável esses números. Agora, há uma diferença muito grande no parlamento entre ser contra a violência e fazer caminhar as leis que ajudariam a coibir essa violência, né? É uma longa jornada. Você está falando de 17 de maio, hoje, se nós estamos no Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia, e que foi quando a Organização Mundial de Saúde, a OMS, excluiu a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças. Porque antigamente, eu lembro quando eu fazia o TV Mulher, anos 1980, década de 80, se falava homossexualismo. Ismo é sufixo para doença. Depois, isso não é mais. E todos concordaram que não é mais uma doença, mataram, nenhuma opção. Mas os passos civilizatórios, eles são dados muito devagar, né? E o importante é que nós temos caminhado. E aí vale a pena falar os poucos progressos que fizemos, né? Porque desde que comecei a minha militância em favor dos direitos humanos, especificamente, né, na causa LGBTI, faz mais de 30 anos, nós buscamos primeiro na Câmara, como deputada, a aprovação do casamento, né, da parceria civil. Depois as questões relativas à cidadania plena, que é o reconhecimento da família, da herança. E nisso nós não conseguimos aprovar na Câmara naquela época, era anos 90, o projeto que na época era de parceria civil. Mas ele propiciou uma discussão na sociedade. Ele entrou nas novelas, tivemos muitos talk shows que discutindo contra a favor, mas era uma coisa que não entrava no, na mesa da família e passou a ser discutida na família, né? Apesar de nós, dentro da lei, não termos conseguido aprovação. Mas onde que nós temos caminhado? Na justiça, que tem reconhecido tudo o que, de certa forma, nós pretendíamos já nos anos 90. Que a união estável, a justiça reconheceu. Hoje, a união homoafetiva, ela tem todos os direitos da união estável heterossexual, inclusive direito à adoção, direito à herança, que foi agora mais recente. E agora nós estamos brigando pelo casamento com uma PEC na Constituição, para que nós possamos ter isso também na nossa Constituição. Porque os direitos nós já temos, mas nós queremos a lei. O que seria a lei? Seria a Constituição, hoje diz que o casamento é entre homem e mulher. Nós queremos que seja entre duas pessoas, para corresponder não só à decisão do Supremo Federal, mas a algo que já está existindo na sociedade a partir da decisão do Supremo Federal. E se torna permanente quando você faz uma lei, né? Mas há essa omissão, né, do Congresso Nacional. Entretanto, nós passamos na Comissão de Justiça, mês passado, a lei que aprova o reconhecimento da união estável e do casamento para a população. Agora está no plenário do Senado. Eu acredito que não teremos nenhum problema em passar. E vai para a Câmara. E aí nós voltamos à mesma situação que eu falava em relação à violência contra homossexuais e transexuais. Se você for conversar com deputados, a maioria nem é contra, mas não fazem disso uma bandeira e tem algum receio de desagradar seus eleitores que possam, por vírus de algum motivo, ser contra. E então nós temos sempre uma dificuldade maior na Câmara, em virtude da força das bancadas evangélicas, né? Às vezes também até dos católicos, se colocando contra. mas nós vamos ver como é que vai caminhar. Nós temos visto que na justiça já caminhou e que a maior parte da sociedade brasileira não vê isso mais como um problema, vê até como um direito de cidadania. Quer dizer, nós estamos caminhando, rompendo barreiras, né? Só que nesse caminhar, a gente tem rasteira de tudo quanto é lado, né? Eu tenho perfeita consciência que houve uma manobra da bancada fundamentalista para enterrar o projeto de lei constitucional 122, que visava justamente incluir as discriminações por orientação sexual e por identidade de gênero na lei do racismo. Porque é incrível você ter uma lei que repudia todo tipo de preconceito, né, de etnia, até de região, né, e você não tem por orientação sexual. Quer dizer, o que nós percebemos é que a impunidade ela ocorre quando nós não reconhecemos que a discriminação é o fator que leva uma pessoa a agredir a outra, né? A gente coloca uma venda nos olhos para situações que vão ficando absurdas. E aí mergulho no que você falou de novo, a questão da violência. Porque como é que vamos coibir essa violência? Só com a diminuição do preconceito. Isso você faz nas escolas, né? Onde, e também o tema agora é proibido falar de sexualidade, né? Nem questão de gênero você pode falar, que é uma das coisas que mais seriam boas para a mulher, né? Porque você falaria do que é ser mulher, da discriminação da mulher, mas é como se a gente tivesse retroagido a um século passado. É uma coisa realmente triste, porque na violência nós temos tido exemplos trágicos. Na minha própria cidade, sei lá, 2 ou 3 anos atrás, nós tivemos aquele, em plena Avenida Paulista, né, um golpe de uma lâmpada fluorescente que foi desferido, né, covardemente contra uma pessoa que estava andando desprotegida na Avenida Paulista, em São Paulo. Também uma loucura que foi um pai e um filho serem confundidos com um casal homossexual por estarem andando abraçados na rua, e o pai que foi cortado a orelha do pai, isso no interior de São Paulo. Então, preconceito existe, isso é que tem que ser combatido, e esse dia de hoje é exatamente para isso, para nós pensarmos sobre o que é um direito de cidadania, que o judiciário já deu ao grupo LGBT o direito de cidadania, mas a nossa Constituição ainda precisa colocá-los lá. São cidadãos que pagam impostos, que estão formando família. Outro dia eu recebi do Tony Reis, que é um ativista, 30 anos nós trabalhamos juntos na causa, que está casado há mais de 20 anos com um parceiro, adotaram 3 crianças e que foram batizadas há 2 semanas atrás em Curitiba pelo cardeal, pelo arcebispo local, na Igreja Católica. Está se abrindo, mas o caminho é muito grande, né?
Senadora, agora, há jovens homoafetivos, jovens trans, que preferem não assumir sua pessoa perante o mundo para tentar se proteger do preconceito, da violência, né, que nós estamos discutindo aqui. Mas isso tem impacto na saúde mental, na saúde emocional dessas pessoas. E atualmente nós temos essa discussão colocada sobre depressão, comportamentos como automutilação por parte de jovens. É a hora de incluir essa discussão de gênero, de orientação sexual também nessa discussão sobre problemas psiquiátricos, problemas emocionais dos jovens?
Claro, inclusive, isso é uma. Por que eu me interessei pela essa causa da homossexualidade? Porque trabalhava em consultório como psicanalista e eu recebia muitos pacientes homossexuais. E o problema que eu acabava percebendo é que eles não tinham nenhum problema a não ser o transtorno de não poder se assumir, de ter que fingir para a família, de não poder sair de mandada com o namorado, de não poder de perceber que a vida não seria igual dos irmãos deles, que eles nunca poderiam ter uma família, criar crianças. E isso era muito, muito, muito terrível, você viver uma vida dupla. Isso está diminuindo, porque as famílias já estão aceitando muito mais. Se você for ver a reação das famílias hoje, claro, o pai e a mãe ficam temerosos porque sabem que o filho pode sofrer um preconceito, uma violência, mas a família já não briga mais com isso, já sabe que essa pessoa é homossexual, vai ser homossexual, vamos acolhê-lo e proteger, pelo menos a família vai protegê-lo, né? Tem um primeiro momento, eu não vou ser também realista, mas tem um primeiro momento que a família muitas vezes fica assustada com o que vai ter que enfrentar, mas depois passa. Agora, a sociedade como um todo também está assimilando isso. Por exemplo, na questão dos e aí quando você fala dos jovens, é claro que tem que ter um acolhimento e tem que ter uma compreensão da sociedade, não pode ter bullying na escola. Tudo isso tem que ser trabalhado na escola. Agora, se a gente não consegue falar nem da questão de gênero na escola, isso está ficando cada vez mais difícil de ser elaborado, tanto pelo jovem que acha que é homossexual, aí percebe que é, ou pela próprios colegas do jovem, né? É uma coisa bastante séria. E tem um aumento de suicídio entre os jovens homossexuais, com certeza, e de trans, muito mais sério, porque aí é muito mais complexo, né, a situação. A pessoa se descobre num corpo errado. Ela é homem e se descobre num corpo de mulher ou vice-versa. E isso, até a família aceitar, demora a perceber. Eu achei muito interessante, até, de certa forma, muito, muito corajoso, mas talvez por condição de procurar médicos especialistas muito cedo, o Angelina Jolie, Brad Pitt, que tem uma filhinha eles disseram que é transexual, né? E que quer ser chamada de John, e quando o pai chama pelo nome feminino, ela diz: eu não me chamo isso. Isso aconteceu muito precocemente, e eles foram ver do que se tratava, foram tentar entender, e agora estão respeitando o desenvolvimento da menina. Não sei o que vai acontecer com a menina, não é isso que eu estou dizendo, mas que às vezes se percebe desde pequeno, e aí a transexualidade, ela é difícil, às vezes mais difícil ainda para os pais aceitar, mas tem que entender que não tem jeito, né? É assim, então vamos aceitar, vamos facilitar a vida de uma pessoa que nasce com essa questão, né? Inclusive, por exemplo, foi feito recentemente, acho que foi no governo Dilma, nos últimos meses, um projeto que permitiu as transexuais que trabalhassem no governo federal a usar um nome de identidade com a qual eles se reconhecem. Eu também tenho um projeto, né, sobre isso, mas desde 2011, esse é o problema, né? Os projetos são feitos e é difícil você até ter relator que reconhece esse projeto, é o 658 de 2011, que reconhece os direitos à identidade de gênero. É a troca de nome e sexo nos documentos de identidade de transexuais, sem ter que fazer operação. Isso é um progresso bastante grande, né? Bom, mas já existe decisão da Justiça, decreto federal, como eu mencionei, para servidores públicos. A OAB já deu carteirinha para a primeira advogada trans, mas agora precisamos de lei, né? O reconhecimento da cidadania. É mais uma missão do Congresso Nacional.
Isso, aliás, e esse debate projeto hoje na Comissão de Assuntos Sociais ajuda, né, senadora? Senadora
ajuda,
Marta Suplicy.
Esse projeto 658, a relatoria do senador Jader Barbalho, que a relatoria dele, inclusive, já está pronta para entrar na Comissão de Justiça. E aí vai ser um marco, né, aprovar, porque realmente tem uma importância grande de cidadania e é algo que não se tentou ainda no Congresso Nacional ser aprovado. Mas, como eu disse, a Justiça já fez, a OAB já dá carteirinha, o governo federal já dá carteirinha para os funcionários. Mas a luta é essa, vai continuando e sempre caminhando.
Tá, joia. Senadora Marta Suplicy, muito obrigada por suas informações aqui aos ouvintes da Rádio Senado.
Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço.
Tá, essa foi a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que hoje debate o Dia Internacional de Enfrentamento à Homofobia e à Transfobia.